Fire, fire, e falhará. Fire, fire, e...
Olá, jovens, mais um vídeo do canal. Hoje eu não vou fazer festa, hoje não vai ter barulhinho no fundo. Hoje nós vamos simplesmente conversar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos, sempre bem-viados. Camisa da amizade para todos. Um bom momento, apesar de bom ser um termo muito forte. Hoje eu vou aproveitar o debate que foi feito no Inteligência Limitada entre o Thiago e o André, né, que saiu um corte que eu ainda não vi, chamado Hamas é uma organização extremista ou não? E eu quero aproveitar esse corte para a gente falar de uma coisa que nunca aparece na mídia, que sempre é esquecida, que sempre é colocada de lado, mas que é importantíssimo para a gente ter uma compreensão material do que vem ocorrendo, de onde que o Hamas vem, de como o Hamas foi formado, né? Então, acho que faz parte, é importante, vai ser pesado, né? Quem não quiser já tá convidado a se poupar, tá? Eu quero primeiro colocar para vocês aqui essa matéria do Haaretz, que é um dos jornais mais importantes de Israel, tá bom? Qualquer pessoa que queira impedir o estabelecimento de um Estado palestino tem de apoiar o reforço do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas, disse Netanyahu aos membros do Knesset, do seu partido Likud, em março de 2019. Isso faz parte da nossa estratégia. Vocês estão notando já como que é diferente do que normalmente é vendido? Vocês estão notando que, assim como Yasser Arafat dizia costumazmente, o Hamas é uma cria de Israel, o Hamas é uma cria de Israel. Quem disse agora não foi o Yasser Arafat. Quem disse agora não foi o Fatah. Quem disse agora foi o Netanyahu, presidente do Likud, né? Então, gente, nós estamos diante aqui de uma realidade que é muito pouco preta e branca e muito mais cinzenta do que nos é vendido, tá? Do que nos é vendido, tá? Lembrando aqui, e vou pedir para vocês que vão até o vídeo lá no meu canal de cortes, tá? Se você quer entender quem é o Likud. Mas só lembrando aqui rapidamente, depois da morte do Herzl, começa um revisionismo dentro do sionismo. O sionismo que sempre foi, sempre é, sempre será um programa eurocentrista, racista, colonizador, tá? Como que isso acontece? Isso acontece primeiro com os escritos, né? E com a defesa aberta da conquista militar de Eretz Israel pelo Jabotinsky. O grupo do Jabotinsky vai formar grupos terroristas que vão fazer diversos ataques, né, por meio do Irgun e do Lehi, né? O Irgun e o Lehi, né, vão depois entrar nas IDF, nas Forças de Defesa do Estado de Israel, no final da década de 40, começo da década de 50. Com a morte do Jabotinsky, quem assume no lugar dele é o Menachem Begin, que será primeiro-ministro de Israel por 7 anos, tá? E o grupo criado ali, né, o Irgun, né, vai se juntar a outros grupamentos, né, para criar o Likud, tá? Os militantes do Irgun que cometem crimes de guerras bizarros, que atacam um hotel cheio de crianças, cheio de gente, não acontece nada com eles, né? E o Herut, que era o grupo, né, político ao qual o Irgun e o Lehi estavam ligados, que é fundado ali depois do pós-guerra, vai ser a força majoritária que vai se unir com outras forças conservadoras, com outras forças reacionárias, com outras forças de extrema-direita teológica e criar o Likud, né? Likud, que é basicamente o partido que vem dominando a política de Israel, né, nos últimos 50 anos, né, com raríssimos momentos de exceção, tá? Então é só para vocês entenderem por que que quando eu coloco aquela fala, né, do Netanyahu, líder do Likud, é tão importante. Né? Porque isso, gente, é uma história em longa duração. É pelo menos um século e duas décadas de propaganda sionista, revisionista, extrema. Né? Quem vão ser os grandes líderes do Likud depois do Menachem Begin? Vão ser o Ariel Sharon e o Benjamin Netanyahu. Tá certo? Então, eu quero só voltar com isso aqui para vocês, antes de eu continuar, né, a falar, né? Então é muito importante a gente entender por que faz parte da nossa estratégia, diz Netanyahu, do Likud, apoiar reforço do Hamas, apoiar transferência de dinheiro para o Hamas, tá? À medida que o React for rolando, tá? Eu vou ir continuando a falar sobre isso, né? Mas essa declaração do Benjamin, né, não foi feita simplesmente na reunião. Ela consta também, tá? Do livro do Haim Ramon, que foi ex-vice-primeiro-ministro. Ele escreveu um livro onde ele cita este momento como se nada fosse acontecer nunca, né? Porque esse pessoal tem a mais absoluta, total e irrestrita certeza da impunidade. Vamos ao React.
E eu gostaria que o Exército de Israel e o governo de Israel tivesse a dignidade de dizer quantas crianças morreram. Porque parte desses aparatos ideológicos do Estado, da propaganda de guerra, divulgaram aquela mentira, tanto quanto as armas de destruição em massa, de que tinham 40 bebês decapitados.
Lembrando aqui, gente, que de acordo com os números do Ministério da Saúde da Palestina, até o presente momento, 1.300. Né? O número de mortos está 1.300. Essa pataquada aí, essa barrigada aí dos bebês decapitados, que é pânico moral total, foi divulgada num primeiro momento por um influencer sionista que trabalha junto com Netanyahu, tem várias fotos com Netanyahu, vários encontros com Netanyahu, e aí depois isso foi replicado mundo afora, né, para depois falarem, oh não, bem, não é bem assim, não, nós não temos provas, tal. A gente sabe como é que funciona, né? A mentira vai na primeira página e a retratação chega 3 meses depois no caderno Verão, na página 17. Mas vamos continuar aqui.
E isso depois se provou mentira. E assim que o Estado de Israel divulgar a quantidade de crianças que morreu, se é que isso vai acontecer um dia, vai estar evidente essa mentira. Assim como um bebê com uma granada amarrada no corpo, que isso é uma foto da Síria de 2016. Assim como crianças em jaulas, que também é uma foto montada, que também está evidente, que já está evidenciado que não é verdade.
Lembrando também que diversas celebridades estadunidenses, né, postaram fotos, rezem pelas crianças de Israel, que eram fotos de crianças palestinas. E aí, quando eles descobriram que eram crianças palestinas, eles simplesmente apagaram as fotos. A Jamie Lee Curtis fez isso, Justin Bieber fez isso, né? Porque aí não tem comoção.
e que foi propagado por todo mundo, mas principalmente pelas agências do lobby sionista que propagaram isso. E eu queria entrar na questão do terrorismo, porque as pessoas sempre falavam assim: tá, Thiago, as coisas que você tá me mostrando são absurdas e ninguém merece passar por isso na vida. Mas e o Hamas? E o terrorismo? Eu acho que esse é o título da live, porque você deve ter recebido essa pergunta mil vezes, Vilela. É. Eu acredito que nós precisamos... As pessoas vinham me perguntar nos vídeos isso, inclusive. Thiago, nós devemos considerar o Hamas como uma organização terrorista? Eu acredito que... E eu falei para as pessoas assim: olha, eu acredito que nós poderíamos fazer isso, mas com uma condição: que fosse considerado todas as organizações que tiveram essa conduta semelhante ao longo da história e que ainda mantém de forma reiterada como organizações terroristas.
Olha isso. Olha isso. Né? Aqui eu talvez cometa um erro e entre antes num assunto que eu não deveria, que eu não vi o vídeo. Se eu fizer isso, a culpa não é minha. A culpa é de Apolo. Tá? Vamos falar um pouco do Hamas, gente? Vamos falar um pouco do Hamas agora, né? O Hamas, ele é fundado em 1987 pela iniciativa de um sheik chamado Ahmed Yassin, tá? Hamas é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, tá? É um movimento ultraconservador, tá? É um movimento sunita ultraconservador, tá? E ele é tanto um braço político como um braço militar da Irmandade Muçulmana na Palestina. A Irmandade Muçulmana, há pouco tempo atrás, chegou indiretamente ao poder no Egito. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar da Irmandade Muçulmana, lembrando que a Irmandade Muçulmana foi extremamente apoiada pelos poderes ocidentais desde lá de trás. Tá? Desde lá de trás. Desde que o Egito começa o nasserismo, desde que o Abdel Nasser sobe ao poder no Egito, começa o nasserismo, começa a ideia de ter finalmente independência dos britânicos, colonizadores, colonizadores, o Ocidente começa a investir na Irmandade Muçulmana. Na chamada Primavera Árabe, que foi uma sequência de guerras híbridas, de revoluções coloridas contra os povos do Sahel como um todo, a Irmandade Muçulmana cresceu e cresceu e cresceu e cresceu. Então nós estamos falando de um grupamento que é um braço da Irmandade Muçulmana. Investimento em treinamento, investimento em armamento, investimento em transferências internacionais de dinheiro. Inclusive, transferências internacionais de dinheiro capitaneadas, no caso do Hamas, pelo próprio Estado de Israel. Mas vamos continuar. É óbvio, gente, tá? É óbvio que uma população que sofre constantemente um crime de apartheid, uma população que tem seus filhos, seus avós, seus pais, seus tios, seus primos, seus netos assassinados cruelmente todo dia, uma população que tem seus direitos negados, ela reage. A gente não pode equanimizar a reação do oprimido com a violência do opressor. Leiam Fanon, Os Condenados da Terra. Tá? Não podemos fingir que é igual. Sujeito coloniza aonde você mora, cospe em você, te coloca praticamente numa situação análoga à escravidão, destrói tudo que você vive, destrói a sua cultura, te transforma em um cidadão de segunda classe, te faz viver num bantustão, regula sua água, sua luz, sua energia, isso tudo. Destrói a sua possibilidade de independência, destrói sua soberania, destrói a sua vida. Decai a sua expectativa de vida para números do período intertestamentário judaico. As pessoas hoje vivem na Palestina menos do que elas viviam na época de Jesus. E aí, quando você reage, você é o bárbaro. Difícil, né? Temos que lembrar que 1987 é um ano onde o Fatah, tá? É criado, é também quando vai começar a primeira intifada, que vai de 87 a 93. É uma época em que o Fatah tá cada vez mais tentando uma via de negociação. Aí as pessoas veem de um lado negociações que não chegam a lugar nenhum, negociações aonde um cede tudo e o outro não cede nada, o maravilhoso Pacto Karakou de Camp David, onde a Palestina não entrou com a cara, e do outro lado você tem um chamado inflamado à luta. É óbvio que isso vai atrair apoio popular. Só que não foi só isso. O próprio governo de Israel ajudou a criar e a financiar o Hamas. Para quê? Para transformar ele num contraponto a uma esquerda nacionalista secular que era representada pelo Fatah. Aqui eu vou colocar uma outra imagem para vocês, tá? Do Globo, tá? Como Israel ajudou a criar o grupo islâmico que viria a ser o seu maior inimigo. Governo israelense possibilitou a ascensão do Hamas em entidade palestina. Agradece ao Estado judaico pela sua existência. Tá? Isso aqui é uma matéria do Globo. Beleza? Vamos voltar aqui então. Tá? Então o que a gente tem até este momento agora? Nós temos, em 60 e 70, a expansão do revisionismo sionista. Eita, coloquei na negócio errado, desculpa, gente. Em 60 e 70, a expansão do movimento sionista revisionista, expansão militar, Guerra do Yom Kippur, pegando as colinas de Golã, uma revolta cada vez mais crescente de um povo atacado dia sim dia também, um Fatah tentando negociar o que era visto como capitulação, Fatah que era laico. Israel se aproveita desse momento para jogar fogo nessa fogueira, dividir para conquistar. Aqui eu quero fazer um agradecimento ao pessoal da Pensar a História, que fez um fio excelente sobre isso. Eu vou deixar o link lá para vocês, tá? Eu tô pegando as imagens, inclusive, do fio deles, né? Então, quero agradecer a vocês, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é dividir para conquistar. Mais uma reportagem aqui falando sobre o tema. Pela culatra, Hamas de cria a inimigo de Israel. E mais um episódio da sua série, Medi Hassan, mostra como o governo de Israel ajudou a criar o grupo palestino que tanto combate. Tá? Quem quiser ver, reportagem de 2018. Tá? Reportagem de 2018. Ou seja, antes do sincericídio do Netanyahu em 2019. Vamos continuar, né? Este é um processo que não começa com a criação em 87. Esse é um processo que volta na década de 70, tá? O Ahmed Yassin, o Sheikh, tá? Que era um clérigo da própria Irmandade Muçulmana, ele pode, é permitido por Israel que ele registre uma associação chamada Al-Islamia Mujama, que vai ser a precursora do Hamas, tá? Ao longo de uma década e meia, Israel vai financiar massivamente essas atividades. Vai facilitar o fluxo dos recursos da burguesia árabe islâmica, sunita, ou seja, estamos falando aqui principalmente Arábia Saudita, para estes grupos islâmicos que atuavam na e atuam na faixa de Gaza. Mais uma reportagem aqui. Tá? Mais uma vez, agradecendo ao pessoal da Pensar a História pelo Fio. Tá? Como Israel passou de ajudar a criar o Hamas para bombardeá-lo. Vamos continuar. Né? Aí o que que acontece? Né? Depois que o Hamas é criado formalmente, mais uma vez com a permissão e o apoio do Estado de Israel, né, ele continua operando abertamente na faixa de Gaza. Enquanto isso, o Fatah era desarticulado na Cisjordânia, o Fatah era desarticulado no Líbano, o Fatah foi desarticulado quando ainda tinha OLP na Jordânia, com invasão da Jordânia, a monarquia da Jordânia foi forçada, né, a parar com todo e qualquer apoio militarmente, né? Mas isso, gente, não é uma coisa simplesmente criada, né, pelas pessoas que apoiam o povo palestino. Não. Existem várias provas, tá? Isso aqui é uma reportagem de 2021 do The New York Times. Em 1908, o brigadeiro-general Itzhak Segev, governador militar de Gaza, me disse que ele estava dando dinheiro à Irmandade Islâmica, a precursora do Hamas, pela instrução de autoridades israelenses. Tá, isso tudo é provado. Mas é só isso? Não. Tem mais provas vindo de outras fontes dentro do Estado de Israel. Do Wall Street Journal, como Israel ajudou a gerar o grupo Hamas. Tá aqui, né, o Ahmed Yassin. Né? O que que acontece? O coronel Davi Hakam, estrategista do exército israelense em Gaza, também confirmou a existência dos repasses. Avner Cohen, consultor de assuntos religiosos em Gaza, classifica o Hamas como uma invenção de Israel. Né? Lembra que eu falei do Yasser Arafat? O Yasser Arafat sempre falava Hamas, uma criação de Israel. Essa estratégia, gente, deu certo. O Fatah vai ser cada vez mais enfraquecido pelas campanhas militares e vai começar a conceder e conceder e conceder. Então, o que o Fatah faz, finalmente? Ele renuncia à luta armada, reconhece Israel e aceita a solução de dois estados. Qual que era a parte de Israel nesse acordo? A mesma. O que Israel cumpriu da sua parte do acordo? Nada. Nada. Bem, o Hamas vai se radicalizando cada vez mais, rejeita toda e qualquer exigência de Israel e coopta essa indignação. Aí chega em 2006 e Israel assassina este velho clérigo sunita na véspera da eleição. Vocês imaginam o que que acontece, gente? Nessa eleição? Essa eleição, obviamente manipulada por um assassinato político, leva o Hamas a uma vitória esmagadora. Tá? O Hamas vai pegar 76 das 132 cadeiras do Conselho Legislativo Palestino, o Fatah vai ter só 43. O movimento já estava cindido e ainda tinha um grande líder. Quem? O Arafat. O Arafat morreu. E aí tem dois núcleos. O Fatah atua na Cisjordânia. Hamas atua em Gaza. Só que aí o Hamas começa a sair do controle de Israel. E aí o Yitzhak Rabin, que é ligeiramente mais moderado nessa história toda, dá uma entrevista e fala: financiar o Hamas foi o erro mais grave que cometemos. Tá? Para vocês não falarem que eu não estou colocando a prova do que eu falei, porque o nosso campo tem que provar absolutamente tudo, a memória curta do Ocidente, quando Israel inventou o Hamas para criar obstáculos e desacreditar Yasser Arafat. É o erro mais grave que cometemos, a terrível admissão do primeiro-ministro Yitzhak Rabin pouco antes de ser morto, também morto por um extremista, nesse caso, israelense. Né? Mas vamos continuar, porque infelizmente essa história ainda não acabou. Tá? Enquanto isso, gente, enquanto Yitzhak Rabin, enquanto uma linha mais moderada dentro do sionismo considerava isso um erro, Netanyahu continuava apoiando. Isso aqui é uma reportagem do Times de Israel, da semana passada. O Times, que é basicamente o segundo maior jornal de Israel. Durante anos, Netanyahu apoiou o Hamas. Agora está explodindo na nossa cara. A política do primeiro-ministro de tratar o grupo terrorista como um parceiro à custa de a base do Estado palestiniano resultou em feridas que Israel levará anos a sarar. E isso é uma reportagem do Times de Israel. Vamos lembrar que antes do reinício da fase quente desta guerra continuada, a gente estava tendo todo fim de semana, toda semana, semana sim e semana também, muitos protestos dos próprios cidadãos de Israel contra o governo Netanyahu. Nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar o joio do trigo. Nós somos anti-sionistas porque somos anticolonialistas, porque somos antirracistas. Antissemitismo é coisa de facho. E o antissemitismo não se aplica somente ao povo de Israel. Semitismo é um conceito que vem da linguística, tá? Semítico é um ramo do afroasiático, dividido em semítico ocidental e em semítico oriental. De um deles, nascem o guerrês, nascem o aramaico e, consequentemente, nascem o árabe e nascem o hebraico. Os povos semitas não são só os judeus. Vamos lembrar disso aqui. Porque é muito fácil colocar uma pecha naqueles, mas essa pecha vai para todos. Os judeus ortodoxos, costumamente contrários ao sionismo, são taxados de antissemitas. O Bund, que era a organização dos judeus socialitas, foi taxado de antissemitas. Os palestinos são semitas também. Tá? Vamos continuar aqui, porque é importante. Enfim, em um documento de 2007, vazado pelo WikiLeaks, o chefe da inteligência militar israelense, Amos Yadlin, admite que Israel ficaria contente se o Hamas tomasse Gaza, pois isso permitiria que o exército Israel passasse a tratar Gaza como uma entidade política hostil. Tá? O documento, mais uma vez, está aqui, agradecendo de novo ao brilhante trabalho jornalístico que a Pensar a História fez nesta thread. Tá? E Adlin também diminui a importância dos laços entre o Hamas e o Irã, considerando a questão irrelevante, desde que eles não tenham acesso a um porto. A ideia de que o fortalecimento do Hamas seria benéfico para Israel ganhou o corpo do Netanyahu. Tá? Mais uma reportagem aqui falando disso. Tá? Reportagem essa ainda desta semana. Beleza? Vamos continuar. O premier israelense adotou uma política baseada no pressuposto de que reforçar o Hamas impede a reunificação da resistência, inviabiliza acordo de paz e dá a Israel o pretexto para anexar mais territórios palestinos. Aqui eu vou ser forçado a voltar lá atrás. Por que que este pretexto é tão importante? Este pretexto é tão importante porque, na visão do revisionismo sionista do Irgun, que depois virará o Likud, o conceito deles de Eretz Israel pressupõe uma grande Israel. Que grande Israel é essa? Essa aqui. Deixa eu abrir uma imagem aqui para vocês. Este é o conceito deles de grande Israel. É uma Israel gorda, uma Israel longa. Essa Israel deles, tá? Ela vai desde o Iraque, pegando um pedaço da Arábia Saudita na Península Arábica e chegando na fronteira com o Egito. Esse é o mapa deles. Esse, a Síria também. Esse é o mapa do Jabotinsky, que é o mapa do Menahim, que é o mapa do Sharon, que é o mapa do Netanyahu. Entendem por quê que existe essa ânsia de expansão? Isso, para eles, é um destino manifesto. É um revisionismo militar e teológico de algo que já era anteriormente colonialista e racista. Então é por isso que eu estou colocando isso aqui. Tá? Vamos continuar. Entre 2012 e 2018, Netanyahu autoriza que o Qatar repasse mais de US$1 bilhão para organizações em Gaza. Se estima que ao menos a metade desse dinheiro tenha ido diretamente para o fortalecimento do Hamas. Reportagem do Haaretz, de Israel. No ano passado, o Qatar deu a Gaza US$200 milhões para ajuda a combustíveis salários do governo e espera-se que forneça centenas de milhões a mais. Com o consentimento de Israel, Qatar deu a Gaza US$1 bilhão desde 2012. Tá? Mais uma reportagem para mostrar essas ligações. Esta aqui de 2019, o ano do sincericídio, tá? Fevereiro de 2019, vocês têm aí o chefe do Mossad, né, que é a CIA israelense, né, que é a ABIN de Israel, reuniu-se em Doha com representantes do governo do Qatar para convencê-los a continuar enviando dinheiro para o Hamas. Né? Uma visita que foi informada pelo Avigdor Lieberman. O Avigdor Lieberman, que tem diversos discursos abertamente genocidas, brutalmente racistas. Tá certo? Então, né, pra gente colocar, né, mais uma aqui, pra gente fechar, existe um motivo por trás do fortalecimento do Hamas, agora por Netanyahu, mas historicamente pelo Likud. Por que Netanyahu quis fortalecer o Hamas? Precisamos dizer a verdade. Isso é numa entrevista, tá? Gershon HaKohen, major general da reserva de Israel. Citação: precisamos dizer a verdade. A estratégia de Netanyahu é impedir a opção de dois estados, pelo que está transformado o Hamas no seu parceiro mais próximo. Abertamente, o Hamas é um inimigo. Discretamente, o Hamas é um aliado. Acho que agora a gente pode continuar com o nosso vídeo.
E aí a gente traria um outro tipo de terrorismo também, que é o terrorismo de Estado, que é cometido pelo Estado de Israel, que é cometido pelos Estados Unidos. O terrorismo de Estado que bombardeia hospitais com 500 pessoas dentro. O terrorismo de Estado que mantém checkpoints militares, que executa pessoas. Eu passei lá, gente. Tem uma coisa que é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. Então a gente pode dizer que não existe apartheid, que não é o que a Anistia Internacional diz, por exemplo, vários critérios.
Não apenas a Anistia Internacional. tá? Aqui eu quero fazer um favor para todos vocês, tá bom? É, eu dei uma atualizada no drive da documentação do Apartheid de Israel, tá? Eu peguei ainda mais documentos para todos vocês, tá? Eu vou colocar mais uma vez aqui o link do drive com os documentos. Os documentos estão em imperialista, mas por enquanto, porque em breve estes documentos estarão também traduzidos para português. Quais são esses documentos? O documento da UNCTAD, os custos econômicos da ocupação israelense para o povo palestino e o seu direito humano ao desenvolvimento, as dimensões legais. O documento da SCWA, tá? As práticas israelenses em direção ao povo palestino e a questão do apartheid. Só que eu também coloquei outros dois documentos que não estavam aqui. Aqui nós temos um documento de 130 páginas de 2021 da Human Rights Watch, tá? Chamado Uma Fronteira Cruzada, as autoridades israelenses e os crimes de apartheid e perseguição. São 131 páginas de documentação, tá? Um relatório de 2021. E para terminar, eu também coloquei o relatório da Anistia Internacional, o Apartheid de Israel contra os palestinos, um sistema cruel de dominação e de crimes contra a humanidade. Este aqui, gente, tem 280 páginas de documentação sobre o apartheid. Documento bastante atualizado. Boa parte da documentação dele recolhida ainda em 2021, tá? Então agora nós não temos só dois, não. Nós temos quatro documentos internacionais que falam com uma vastidão infinita e indelével de dados sobre o apartheid cometido dia sim e dia também
pelo Estado de Israel. Ou que não é pelo que a ONU diz aqui, por exemplo, que isso impacta a questão do desenvolvimento econômico da Palestina, né? São dois relatórios da...
Parecido com os relatórios que alguém disponibilizou, né?
Um da UN, que está de outro, mais uma outra organização da ONU. Esse daqui é da Anistia Internacional e esse daqui é da Human Rights Watch. Isso daqui não é o Thiago, gente. Não é o Thiago que está falando que é apartheid. As organizações de direitos humanos que mais têm credibilidade no mundo dizem que é apartheid. A ONU, que é o organismo internacional com maior credibilidade no mundo, diz que é apartheid. O tribunal, a Corte Penal Internacional diz que Israel é um Estado criminoso internacionalmente, que comete crimes, e além de vários crimes de guerra.
Lembrando que o hospital alvejado por último, ao menos até quando eu gravei este vídeo, foi o 11º ou 12º a ser alvejado por Israel. Que Israel avisou para a ONU que esse hospital deveria ser evacuado.
Então a gente está falando que não é uma opinião minha. A minha opinião vai além da deles. Eu acredito que Israel é um instrumento do imperialismo nessa dinâmica capitalista, junto com os Estados Unidos, exerce uma dinâmica de tentativa de dominação global geopolítica naquele Estado, que é o Estado terrorista. Então, eu não teria problema nenhum em classificar o Hamas como uma organização terrorista, desde que Israel também fosse considerado um Estado terrorista e os Estados Unidos também considerado um Estado terrorista. E aí que a conduta que se tenha como organização tenha com a outra. Que o Brasil, ao considerar o Hamas um Estado terrorista, pare de negociar nada, porque o governo brasileiro não tem negociação com o Hamas. Inclusive, todo o tipo de ajuda humanitária que foi dada, relações diplomáticas, inclusive, acontecem com a Autoridade Nacional Palestina, né? Isso é parte das fake news que a extrema-direita aqui tenta espalhar. Mas, além disso, Então, que não haja relações diplomáticas e que não haja relações comerciais e principalmente militares. Então, que o Brasil corte relações com qualquer organização que tenha essa conduta, principalmente com o Estado de Israel, que é de onde importa equipamentos de espionagem e hipervigilância, que é onde importa equipamentos...
que foram usados contra a população brasileira durante o governo do Jair Messias Bolsonaro. Vamos lembrar disso.
De guerra, que vem com valor agregado, por dizer ter um selo adicional de testados em campo contra o povo palestino, que diz naquele documentário The Lab, que é um documentário muito triste que eu sugiro que vocês assistam, e que as armas ali são utilizadas para as maiores violações de direitos humanos, que são utilizadas nas favelas do Rio de Janeiro hoje para matar a juventude negra e periférica.
Que foram utilizados primeiro como teste contra o povo haitiano, nos crimes de guerra cometidos por nós. História é memória. Monumento se erige não só às vitórias, mas também aos fracassos. Não vamos esquecer também, não, que tem sangue haitiano na mão brasileira.
Que são utilizados contra os povos indígenas também, em todo tipo de violação do seu território, que são utilizadas aqui para promover uma dinâmica também de exploração, de opressão e de destruição da natureza. Então, se o Brasil declarasse o Hamas uma organização terrorista, o Estado de Israel um Estado terrorista, os Estados Unidos um Estado terrorista, eu acredito que o mundo seria melhor. Eu acredito que o mundo avançaria para a busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a gente, de fato, buscasse construir relações que não negam a história, que não falsificam a história, porque existe uma diferença muito grande de que existe, nesse momento, um genocídio acontecendo. E esse genocídio não é feito pelo povo que há 75 anos está sendo colonizado.
É isso. É isso. O que eu tenho a acrescentar? Nada. O que eu tinha para acrescentar, eu acrescentei antes. Obrigado a todos que ficaram até aqui, né? É nossa função como historiadores, né? Colocar os fatos, trazer as evidências, trazer a comprovação, trazer os relatórios, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.